que se instaurou no Brasil.
Bom, aproveitando que você falou sobre os atos antidemocráticos, eu queria falar com Amanda Klein. Amanda, sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre esses pedidos e sobre, por parte dos atos de 7 de setembro, que nós temos os pedidos pela cabeça do ministro, né? E, por outro lado, aqueles que defendem o ministro falam, não, ele está, sim, agindo dentro da Constituição. Como você vê a atuação do ministro Alexandre de Moraes? Mas antes de me responder, veja a reportagem comigo.
Verdolim. Olha, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou duas prisões preventivas e o bloqueio de contas de entidades que estariam, segundo a justiça, incitando a população por meio das redes sociais a praticar atos criminosos, violentos e atentatórios ao Estado Democrático de Direito e de suas instituições. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro determinou a prisão de Márcio Giovanni Niquelati e Cássio Rodrigues de Souza. Os dois são supostamente acusados de divulgar mensagens, agressões e ameaças contra a democracia e suas instituições, em especial o Supremo. Foram cumpridos também 7 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, flagrado portando uma grande quantia de dinheiro vivo no aeroporto de Congonhas. Foram autorizadas também buscas na Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso e na Associação Nacional dos Produtores de Soja. A partir desses mandatos, foi determinado também o bloqueio de chaves PIX e contas bancárias das duas associações, além de diversas pessoas jurídicas supostamente envolvidas no financiamento de manifestações, segundo o Supremo, violentas e antidemocráticas. Foi determinado também o bloqueio de saques, que só poderão ser feitos a partir de amanhã. Ainda segundo a decisão, todo o valor que for transferido a partir das contas bancárias dessas entidades para outras entidades ou até mesmo terceiro, em quaisquer modalidades até a próxima sexta-feira, deverão ser identificados e informados. De Brasília, Luciana Verdolim.
Amanda Klein e sua análise sobre a atuação do ministro Alexandre.
Primeiro, William, preciso deixar claro que o presidente Bolsonaro elegeu dois inimigos, né? O Alexandre de Moraes no STF e o Luiz Roberto Barroso, porque fica mais fácil eleger esses dois ministros como inimigos do que a corte inteira, embora a gente saiba que vários cartazes e faixas peçam a destituição dos 11 ministros do Supremo, talvez com a exceção aí do Nunes Marques, hoje são 10, né? Porque ainda falta indicar, a indicação do André Mendonça tem que ser apreciada ali pelo Senado, pela comissão especial, pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes, as atitudes dele e as decisões dele têm um respaldo de todos os colegas da corte. Então vamos começar, vamos voltar lá em 2020 com aquele inquérito das fake news que gerou toda aquela repercussão, inclusive no universo jurídico, sobre a legalidade daquele inquérito. Bom, isso já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e por ampla maioria, 10-1, o inquérito foi considerado legal. E detalhe, ainda com anuência, com aprovação da Advocacia-Geral da União, naquele momento com José Levi, era o advogado-geral da União, e com a Procuradoria-Geral da República. Os dois votaram pela legalidade ou encaminharam a sua posição, a sua manifestação pela legalidade do inquérito das fake news. Então é no âmbito desse inquérito que várias decisões do ministro Alexandre de Moraes são tomadas. Aí a gente volta, por exemplo, para um caso muito rumoroso, da prisão do ex-deputado, presidente do PTB, Roberto Jefferson. A Polícia Federal pediu aquela prisão por manifestações antidemocráticas, de ameaças, de incitação ao crime, de denunciação caluniosa, de injúria, difamação, uma série de crimes, um verdadeiro rosário de crimes desfiado aí no Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral da República, naquela ocasião, não se manifestou no prazo exigido pelo Supremo, mas depois a Lindora Araújo, acima de qualquer suspeita, porque é braço direito do Aras e conhecida na Procuradoria como bolsonarista, denunciou o Roberto Jefferson por uma série de crimes cometidos. No alvo de busca e apreensão, de que foram alvos, os mandados de busca e apreensão dos quais foram alvos, o caminhoneiro Zé Trovão e depois o Sérgio Reis, o Antônio Galvão, que é presidente daquela APROSOJA, aquela Associação Brasileira da Soja, todos esses mandados foram pedidos também pela Procuradoria-Geral da República num inquérito instalado a pedido pela Procuradoria-Geral da República. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele não age sozinho, ele age com a anuência dos seus colegas do Supremo Tribunal Federal em muitos desses últimos inquéritos, principalmente esses inquéritos que investigam o financiamento de atos antidemocráticos com respaldo e a pedido da Procuradoria-Geral da República. Então, não adianta isolar o Alexandre de Moraes como se ele estivesse tomando todas essas decisões sozinho, como se ele fosse o grande inimigo do povo. Eu entendo que para o discurso bolsonarista, que normalmente é bastante pobre e superficial e binário, ele caiba muito bem nessa, ele vista o figurino de inimigo do povo, mas é importante dizer que ele não está sozinho, ele tem respaldo do Poder Judiciário em muitos desses casos, principalmente desses últimos casos da Procuradoria-Geral da República.
Agora nós vamos direto com Camila Yunis, direto do Vale do Anhangabaú, com informações do ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Camila, com você.
Oi, Mariana, boa tarde para você, para o William. Olha, agora começa a ganhar fôlego os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro aqui na região central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Várias pessoas estão por aqui, a maioria faz o uso de máscara, mas a gente presencia, sim, algumas pessoas comendo, bebendo, sem o uso da máscara. Muitas bandeiras aí de sindicatos, de partidos políticos. A CUT, inclusive, está distribuindo camisetas, bandeiras, bonés para os manifestantes, para a população que está aqui. A gente vai se aproximando, né, das 2 horas da tarde, que é o horário marcado para acontecer, né, a concentração dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles reclamam aí do preço da gasolina, do preço dos alimentos e pedem também o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação então vai ganhando força aqui no Vale do Anhangabaú, vão chegando as pessoas. A gente lembra que a manifestação vai ficar concentrada por aqui, não vai sair aqui da região do Vale do Anhangabaú. Tem também policiamento pela região, porque há toda uma preocupação, né? A gente vê aí os atos na Avenida Paulista a favor do presidente Jair Bolsonaro e justamente a ideia é que esses dois grupos não se encontrem, né? Então são deslocados aí cerca de 4 mil policiais para fazer essa segurança aqui nesse dia 7 de setembro com manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Mariana e William.
Bom, lembrando que nós temos manifestações acontecendo contra o governo no Rio de Janeiro, na Uruguaiana. Nós temos a concentração de índios na Praça da TV em Brasília e a expectativa da chegada de mais de 4 mil pessoas, 4 mil índios, para a Marcha das Mulheres Indígenas. A hora certa na PAN, fazendo a cobertura sobre os atos de 7 de setembro, são 1h07. Essa manifestação contra o governo que está marcada para aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, ela está a previsão de encontro às 12 horas, o ponto de concentração. Vamos fazer um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas na Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você.
Jovem Pan News.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
No YouTube, na Panflix e agora para toda a rede Jovem Pan. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no debate e acompanhando as repercussões em cima dos atos de 7 de setembro. E nós estamos aqui com os nossos comentaristas. Nós temos José Carlos Bernardes, Amanda Klein, o Paulo Pozonov. Nós temos a Zoe Martinez e também o Diogo Schelp.
Agora com a palavra, Diogo Schelp. Diogo, por favor, seus comentários sobre as últimas colocações do Bernardes. A gente pôde ver aqui, acompanhar que você parece que diverge em alguns pontos.
Pois é, eu achei interessante, eu gostei que o Bernardi reconheceu ali que ele pesou um pouco nas palavras em relação a quem fica em casa, né? Eu também não quis ser muito duro com ele quando eu discordei dele em relação a isso. Mas o que a gente pode ver aqui nesse debate, Mariana, no fim das contas, todos queremos a mesma coisa. Nós queremos um país com liberdade, queremos um país com democracia. Como o Pozonov disse, democracia é algo que se pode discutir muito qual é o melhor modelo, né? Mas eu acho que algumas coisas são básicas. A democracia pressupõe, por exemplo, que se aceite a pluralidade da sociedade, né? Então, a sociedade não pode ser vista como a Amanda falou no começo, o povo não pode ser visto como algo unitário, né? Algo indivisível, que seja monolítico, né? O povo é plural, inclusive isso está escrito na Constituição brasileira. Então, é evidente que nós temos uma democracia em que a maioria vota no presidente, por exemplo, é um cargo majoritário por isso, mas existe o poder legislativo para dar ali vazão à diversidade que possa existir dentro da democracia. Eu também discordo um pouco da Amanda agora, costumo concordar muito com ela, mas discordo um pouco da Amanda quando ela descreve, né, como é que é o que seria essas pessoas que fazem parte, que fazem essas manifestações para Bolsonaro. Eu não acho que seja especificamente uma massa, por exemplo, heterossexual, ou uma massa branca, ou mesmo uma massa de uma classe social específica. Eu acho que tem uma variedade dentro desse povo ali que está manifestando-se de verde e amarelo a favor do presidente, que é maior do que a gente pode imaginar, maior principalmente do que a gente vê com essas imagens aéreas aí dessas pessoas nas ruas. Mas, de fato, isso é uma coisa importante. Há muitas pessoas, não vou dizer que são todas, mas muitas pessoas ali estão empunhando cartazes mesmo que são cartazes antidemocráticos, porque pedem o fechamento ou a intervenção militar em instituições que são fundamentais para esse arranjo institucional que existe no Brasil e que, mal ou bem, aos trancos e barrancos, é o que nos garante, desde o fim da ditadura militar, que alguns, inclusive o nosso ministro da Defesa, dizem que não foi uma ditadura militar, nos garante essa liberdade, esse mínimo de possibilidade de a gente poder escolher os nossos rumos com discordâncias, mas é assim que é feito o jogo democrático. É um jogo difícil, é um jogo demorado, às vezes leva anos. Por exemplo, se a Corte Suprema não é uma Corte Suprema que agrada a maioria, isso vai ser mudado ao longo de anos, né? Demora. Assim como nos Estados Unidos, cada presidente que entra escolhe um juiz lá mais conservador ou mais progressista. Aqui no Brasil também deve ser assim, infelizmente ou felizmente, é demorado mesmo, porque justamente se espera que haja, inclusive na Corte Suprema, uma certa pluralidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro não pode querer mudar toda a Corte Suprema de uma hora para outra. Ele vai ter que mudar dentro das regras, ministro a ministro por vez.
Antes de passar a palavra para a Amanda, eu queria fazer uma provocação para a Zoe Martinez. Bom, nós temos a fala de Amanda, de Amanda Klein, que fala do Bolsonaro legislando, ou melhor, governando para uma minoria, brancos, héteros. E nós temos um outro lado de Bolsonaro que faz questão de ir à comunidade carente, de falar com o seu eleitor. E ele mesmo, várias vezes, ele fala, olha, eu fui na casa lá em Brasília, na periferia, vi que não tinha comida. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E era justamente relacionado ao discurso do fique em casa. E ele fala assim, não, o povo precisa voltar a trabalhar. Como é que você analisa Bolsonaro? Para você, ele governa para hétero, branco, de classe média, ou o Bolsonaro tem a visão de atender o Brasil como um todo?
O Bolsonaro ele atende o Brasil como um todo. A gente vê que ele era muito, a popularidade dele no Nordeste não era muito grande. E agora, durante esses 3 anos de mandato, ele conseguiu uma popularidade, tanto que o Lula está disputando o voto com o Bolsonaro lá no Nordeste, que a gente sabe muito bem que era tomado pela esquerda. Tem muitos gays, movimentos gays que apoiam o Bolsonaro, negros, brancos. Todo mundo que apoia a democracia, a liberdade, não quer um corrupto de volta ao poder, apoia o presidente Bolsonaro. Eu quero comentar aqui uma fala da Amanda, que eu não posso deixar passar em branco, que ela insiste em falar que é manifestação antidemocrática e manifesta. Primeiro, que é uma manifestação do povo brasileiro pedindo liberdade. Então, não é uma coisa antidemocrática pedir liberdade. Para mim, Amanda, é antidemocrático é um ministro que prende pessoas porque estão conversando numa mesa de bar e estão criticando o ministro. Para isso sim é antidemocrático. Ou o candidato, ano que vem, à presidência, o Lula, falando que vai regular os meios de comunicação. Isso sim é antidemocrático. Agora, você exigir liberdade, exigir que o ministro pare de prender pessoas, isso é democracia, é liberdade. E a gente não pode esperar os anos para trocar de ministro, não pode, porque nesses anos, muitas mais pessoas vão ir para a prisão. Por quê? Pelo simples fato de exercer seu direito de opinar e não concordar com as atitudes do ministro.
Antes de repercutir esse tema com o nosso comentarista Paulo Pousonoff, nós vamos direto para Belo Horizonte, de onde fala o nosso repórter Davidson Ferreira. Davidson, seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, Davidson está conosco pelo telefone. Davidson, boa tarde, como está o movimento aí em BH?
É isso, boa tarde para você, Mariana, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Eu falo de Belo Horizonte, por aqui também terça-feira marcada por manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós começamos a acompanhar as concentrações ainda cedo, por volta das 8 da manhã. Manifestantes a favor do governo se reuniram no entorno do Estádio Mineirão, na região da Pampulha. Um grande volume de veículos começou um deslocamento por volta das 10 horas em direção à Praça da Liberdade, no setor centro-sul aqui da capital mineira, ponto onde, tradicionalmente, apoiadores do governo se reúnem para protestos. Eles praticamente cruzaram a cidade, né, de norte a sul, numa carreata que ainda não chegou completamente à Praça da Liberdade, o que causa congestionamento ainda em importantes corredores aqui da cidade. A BH Trans, que é a empresa responsável pelo trânsito na capital, realizou diversas interdições para tentar melhorar a fluidez, garantir que todo esse pessoal chegue ao destino. A PM ainda não deu um número oficial, mas organizadores falam em 60 mil participantes nesse ato pró-Bolsonaro. Sobre o ato dos opositores ao presidente, a concentração começou às 10 horas da manhã na Praça Afonso Arinos, também no setor centro-sul de Belo Horizonte, inclusive um local bem próximo desse onde está o pessoal a favor do governo. O movimento, bem mais tímido, iniciou o deslocamento no começo da tarde dessa terça-feira, passando pela Praça 7, que é o coração aqui de Belo Horizonte, e agora já está na Praça da Estação, destino final desse pessoal, né? Não há um número oficial ainda, mas por imagens que nós fizemos há pouco, é possível perceber que a adesão não foi muito grande, não foi igual aí ao movimento a favor, né? Órgãos de trânsito e a polícia dão apoio nesses dois protestos para garantir a segurança e, claro, a fluidez do trânsito. Mariana, William.
Obrigada, Davidson, direto de Belo Horizonte, com as informações. Agora sim, nós passamos o comentário para Amanda Klein.
Amanda, só um minutinho, eu queria pedir, nós mostramos aqui a imagem do helicóptero da Jovem Pan e está chegando a imagem da câmera que tem no topo da Avenida Paulista, para os senhores terem noção de como está a movimentação agora na Avenida Paulista. Ela está completamente tomada. Nós estamos vendo a imagem do prédio da Fiesp em direção à Consolação. A estação Trianão Masp está fechada de meio-dia até as 8 horas da noite, mas a Avenida Paulista ela já está completamente tomada pelos manifestantes do ato 7 de setembro, em prol de 7 de setembro. Agora sim, Amanda Klein, já que nós tocamos no seu nome aqui, eu mesmo chamei e fiz a provocação em relação ao que você falou sobre o governo Bolsonaro, que defende brancos, ricos, e que estaria excluindo uma parcela significativa da sociedade.
William, eu acho que eu concordo com o que o Diogo falou, talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que é um governo que governa para as maiorias, né, porque ele sempre usa a maioria do povo, a maioria quer, e ele simplesmente ignora algumas minorias. Então, quando eu falo que ele governa para a maioria branca ou heterossexual da população, porque assim que o Bolsonaro se vê, se espelha, e é essa a mensagem que ele passa. Não quer dizer que o grupo que o apoia não seja heterogêneo. Certamente você há representantes de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as etnias, no espectro que apoia o presidente Bolsonaro. Mas, via de regra, a gente tem ali, até porque as pesquisas mostram isso, pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que moram no Nordeste ou então nas grandes capitais, normalmente há uma rejeição maior ao presidente Bolsonaro nesses locais. Então, é capaz de a gente consegue fazer mais ou menos essa divisão, tanto geográfica como até por faixas etárias e também por níveis de renda. Mas não resta a menor dúvida que é um grupo heterogêneo e que principalmente é um grupo muito consolidado. Veja, o presidente Bolsonaro tem apoio popular, é óbvio que tem, senão ele não conseguiria produzir os protestos e as manifestações, e quem diz o contrário está mentindo. O meu ponto aqui é sempre que ele tem uma base social muito coesa e muito bem organizada, que se organizou antes nas redes sociais, que tem toda a experiência de manifestações desde 2013, muitos o apoiaram e votaram nele em outubro de 2018, houve uma nítida erosão também da sua base de apoio. Muitas das pessoas que votaram nele em 2018 se arrependeram, não estão mais com ele, mas não há dúvida de que em torno de 1/4 da população, seja uma população de direita, mais conservadora ou de extrema direita, está com o presidente Bolsonaro. E não quer dizer que todo esse movimento, que é, por exemplo, deseja o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É lógico que muitos deles reconhecem, imagino que a maioria reconheça a importância do Poder Judiciário. Agora, o grave aqui é quando a gente tem um presidente que flerta com essa pauta antidemocrática o tempo todo. O presidente Bolsonaro acabou de discursar em cima de um caminhão de som, dizendo que ele vai reunir o Conselho da República amanhã, e o Diogo já descreveu aqui muito bem quem forma esse Conselho da República, e principalmente os ministros, os presidentes dos poderes, da Câmara, do Senado, o presidente do STF não faz parte desse Conselho da República, mas que tem a prerrogativa de deliberar sobre estado de sítio e estado de defesa. Então, o presidente Bolsonaro, com esse discurso, ele conta com a instalação de um caos, de uma tensão social tão grande que poderia levar para esses estados, que são estados de exceção e que, note, precisam da aprovação do Congresso, estado de sítio e estado de defesa. Eu conversava agora há pouco com interlocutores, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira, e não houve nenhum convite oficial por parte do presidente da República nesse sentido, para convocação do Conselho da República. O Marcelo Freixo, que é líder da minoria e também faz parte desse Conselho da República, já postou um vídeo nas redes sociais, no Twitter, agora há pouco, dizendo que ele jamais participaria de uma reunião dessa, porque, de novo, flerta com medidas de estados de exceção. E o Brasil não passa por isso, não passa por esse movimento. Eu acho que é um presidente que ele simplesmente ignora pautas que são muito mais urgentes para a população, né, para a vida de verdade, que assim, inflação, crise hídrica, conta de luz caríssima, gasolina a R$7 o litro, botijão de gás a mais de R$100. Então, essa é a preocupação das pessoas de verdade. Renda, emprego, retomar a vida, retomar a normalidade pós-pandemia, não tem nada a ver com o STF, muito menos passa pelo fechamento da mais alta corte do Poder Judiciário. Isso não faz o menor sentido. Faz sentido para uma bolha, que é uma bolha grande, a gente está vendo aí, é 1/4 da população, que levou 2 meses para se organizar e se mobilizar, ou seja, fez um efeito hercúleo para produzir estas imagens que estamos vendo hoje. hoje. Mas, parece até uma coisa contra a lógica, essas imagens, elas denotam justamente a fraqueza e o isolamento do governo, senão o presidente Bolsonaro não precisaria convocar manifestações desse tamanho. Ele poderia resolver as coisas pela política, como todos os líderes fizeram. Lembrando que na nossa história recente, a gente teve dois presidentes que sofreram impeachment. Um, o Michel Temer, que foi denunciado duas vezes pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um ex-presidente, o ex-presidente Lula preso. Em nenhum desses momentos a gente teve uma crise institucional dessa envergadura. Aí vocês me respondem, quem é o responsável por causar o caos e a confusão?
Muito bem, Amanda, gostaria de pegar um trecho dessa sua fala, justamente sobre essa parte desse pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez em Brasília, chamando, convocando esse Conselho da República que vai ocorrer amanhã para discutir a relação entre os poderes, e gostaria de acrescentar algumas informações e propor essas informações para debate, a começar primeiramente pelo Bernardi. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não foram formalmente convidados para esse conselho, para essa reunião desse conselho que ocorre amanhã. Já o presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que não vai participar, e o vice-presidente Hamilton Mourão também disse que desconhece a convocação dessa reunião. José Carlos Bernardi.
Vamos lá, eu queria começar aqui pela pergunta que a Amanda encerra a fala dela, né? Quem que é o responsável por essa crise institucional? Talvez a Amanda não tenha lido os mesmos jornais que eu tenho lido, acompanhado, mas a gente tem percebido que o STF, através de alguns dos seus poucos personagens que ali trabalham, tem exorbitado dos seus poderes, tem ultrapassado dos limites. Por exemplo, um deles, lá em março do ano passado, quando o presidente Bolsonaro nomeia o seu chefe da Polícia Federal, competência do presidente, e que monocraticamente, ministro, tirou esse poder do presidente. Depois, o colégio todo tira o poder do presidente sobre o comando da pandemia. Mas a pergunta que a Mariana Fante me faz a respeito dessa convocação para amanhã, não tem nada de ilegal, não tem nada de imoral e não tem nada mais justo do que num momento como esse, em que milhões de pessoas vão às ruas pedindo que se faça alguma coisa para que o Brasil venha respirar ares democráticos e que jornalistas não sejam mais presos tendo sua coluna vertebral quebrada na cadeia. A propósito, tem uma nova ordem de prisão para Oswaldo Eustáquio, e que presidente de partido não seja preso porque tem opinião, e que deputados federais que têm prerrogativa de falar o que quer, porque não representa a si mesmo, representa um povo que ali o elegeu, tenha o direito e constitucional em cláusula de falar o que quer, o que pensa e o que representa aquele povo. Então, me parece que nós estamos realmente, Amanda, vivendo uma crise institucional em que os poderes da República não estão sendo respeitados, cada um no seu quadrado. Eu queria voltar aqui, se me permite, a questão de que nós vivemos um momento delicadíssimo, mas quem que tem que ditar o que tem que ser feito? Ora, o povo neste momento é aquele que tem todo o poder, porque o poder emana do povo. E se há um grito na rua, esse grito está ecoando sobre os ouvidos dos poderosos. Esse grito não tem sido eloquente, usando a sua própria palavra. As imagens estão aí eloquentes para que não só o Brasil veja, mas que há uma repercussão mundial. O Brasil está, neste momento, clamando para que a democracia seja respeitada e, acima de tudo, que a vontade do povo expressa nas urnas no ano de 2018 seja respeitada. Até agora, Bolsonaro, eleito naquele ano, não conseguiu governar. Por quê? Porque nós temos um poder que se coloca acima de todos os outros. Vamos lembrar que, no espectro da República Brasileira, nós temos três poderes. O primeiro deles é o legislativo, que tem todas as camadas sociais ali representadas. Então, os votos são considerados de todos os brasileiros. Tem ali PSOL, PV, Cidadania, PSDB, enfim, tem todos os deputados, os partidos, praticamente todos os partidos ali representados que conseguiram o mínimo de votos. Mas depois nós temos a maioria. A maioria dos brasileiros que elege, sabe quem? Elege o comandante do executivo, aquele que executa as políticas públicas, aquele que executa o orçamento. A maioria, mais de 57 milhões, não está sendo representada ou não está sendo respeitada pelo terceiro poder, aquele que não tem voto nenhum. Aquele que não tem representatividade popular nenhuma. Aquele que deveria estar sendo guardado, todos os textos constitucionais e que tem sido usado ali, como diz a Ana Paula Henkel, o último exemplo da Constituição Federal, talvez esteja ali segurando um pé de sofá que quebrou num dos salões enormes que tem lá dentro do STF. Então, nós temos três poderes, o legislativo com o espectro da sociedade todo. Esse é o primeiro. Depois nós temos um segundo, que é a maioria da população elegendo um presidente que executa políticas públicas. E por último, a última instância, nós temos um judiciário que não representa ninguém, mas deveria, pelo menos, representar a Constituição.
Bom, Bernardo, você falou nos partidos e citou o PSDB. A informação que chegou ao jornalismo da Jovem Pan, a executiva nacional do PSDB marcou reunião para quarta-feira, amanhã, para discutir o posicionamento da legenda em relação à abertura de pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Diogo Schelp, Bolsonaro, os atos de 7 de setembro podem trazer algum tipo de prejuízo para Bolsonaro? Daqui a pouco você responde, mas antes nós vamos acionar o nosso repórter Michael Mendes, que está aqui em São Paulo. Prioridade na informação da Jovem Pan. Michael Mendes, ele está se posicionando, está aqui em São Paulo, acompanhando, lembrando que os nossos repórteres estão espalhados pelo Brasil, em BH, em Natal, temos Rio de Janeiro, Santa Catarina, já entramos com Florianópolis ao vivo, aqui lembrando dos caminhões que entraram na parte da orla. Michael Mendes se posicionando ao vivo aqui na Avenida Paulista. Mas antes, enquanto a equipe posiciona, Mari, a gente tem um chamado agora de Brasília.
Túlio Amâncio com a palavra direto de Brasília. Túlio? Não, o Túlio não entrou ainda nesse momento.
Voltamos aqui, ao vivo, da Esplanada dos Ministérios em Brasília, 1h30. A movimentação é do pessoal indo embora, viu? A grande maioria dos manifestantes já foi embora, permanecem só aqueles mesmos que pretendem ficar um pouco até mais tarde, ali bem onde há a última barreira antes da chegada na Praça dos Três Poderes. Nós estamos bem próximo à Catedral de Brasília, aqui na Esplanada, que foi o ponto de concentração dos manifestantes.
Mais 32 minutos, estamos com imagens ao vivo da Avenida Paulista, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já está seguindo para São Paulo. A Zoe pediu a palavra para justamente comentar essa participação popular e essa provocação que eu fiz para o Diogo Schelp em relação a essa possibilidade do pedido de impeachment por parte da Executiva Nacional do PSDB, que vai analisar essa possibilidade. Eu pergunto para você, os atos de 7 de setembro podem significar um tiro no pé para Bolsonaro?
De jeito nenhum. Acho que hoje se comemora a independência do Brasil. Então, o presidente tem que ir às ruas, sim, comemorar o 7 de setembro, como uma data muito importante para o país. Eu acho que esse pedido de impeachment não vai para frente, o Bolsonaro não vai sofrer um impeachment. O Bolsonaro, em nenhum momento, tem desrespeitado a lei, muito pelo contrário. Quem a gente vê que está desrespeitando a lei, que tem o apoio de todos, né, do questão do lado dele, dos ministros e tal, menos da Constituição, é o Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro não tem o que temer. O povo está ao lado do Bolsonaro. E como o Bernardi falou no começo do programa, todo poder emana do povo. E o povo está com o Bolsonaro e o povo vai defendê-lo até as últimas consequências.
Agora nós vamos com a nossa comentarista Amanda Klein. Amanda?
Oi, Mariana, enfim, acho que a gente tem que ver agora a segunda parte dessa manifestação, essa participação na Avenida Paulista. Eu estava até aqui olhando no WhatsApp, dando um giro pelas notícias de como outros poderes receberam esse primeiro discurso do presidente Bolsonaro, que a gente sabe que não é o discurso que terá o tom mais duro, né? O principal discurso dele está guardado, reservado para participação no protesto da Avenida Paulista às 16h. Ele já até marcou horário, mas o STF não recebeu bem nem a parte do discurso em que ele diz que o chefe do poder, uma menção, uma referência ao presidente Luiz Fux, tem que enquadrar os seus, né? Teria que enquadrar o ministro Alexandre de Moraes. Como eu já disse, o Pleno do Supremo já decidiu a favor da legalidade do inquérito das fake news. O Pleno do Supremo, hoje 10 ministros, né, seriam 11, mas o Marco Aurélio Mello se aposentou, os 10 ministros estão fechados numa posição muito unida em torno do ministro Alexandre de Moraes e também do Luiz Roberto Barroso. Então, esses ministros não jogam sozinhos, eles fazem parte desse corpo maior que é o Supremo Tribunal Federal, está muito fechado em torno disso. E a segunda parte, que foi muito mal recebida por políticos em geral, já teve até essa manifestação do PSDB, estou tentando conversar aqui com o presidente do partido, Bruno Araújo, de uma convocação para que eles se unam, a Executiva Nacional, para entrar ou não, ou apoiar ou não, um pedido de impeachment. Lembrando que no próximo dia 12 a gente terá manifestações da centro-direita, uma direita que estava com Bolsonaro. Quando eu falo dessa erosão da base de apoio, toda essa centro-direita que vai e direita que vai se manifestar nas ruas no próximo dia 12 de setembro, era uma ala que estava com o presidente Bolsonaro, mas já saiu, já descolou, já desgarrou faz tempo, a partir do momento que o presidente começou a flertar com toda essa pauta antidemocrática. Convocação de estados de defesa, estado de sítio, que normalmente são estados que só são convocados quando você tem, por exemplo, ameaça de uma invasão externa, invasão estrangeira. Esse não é o momento do Brasil. É uma saída, uma solução muito artificial para a crise, de quem não quer obedecer os limites impostos por outros poderes. E essa é a beleza do Estado Democrático de Direito. Quando você tem cada poder atuando e esse sistema dos freios e contrapesos, né, de um poder tentando frear os limites do outro, senão a gente estaria num Estado absolutista, num Estado do Luiz XIV ali na França, que falava que o Estado sou eu. Inclusive hoje, numa entrevista muito interessante do jurista Walter Mayerowitz, ele fala que essa é a referência que o Bolsonaro, quando ele fala jogar dentro das quatro linhas de Constituição, e aí nos compete perguntar que Constituição, né, que leis são essas, porque ele tem a sua própria interpretação, uma interpretação muito peculiar das leis. Você poderia fazer até uma renovação desse Estado sou eu, o Walter Mayerowitz brinca, seria, o Bolsonaro poderia dizer a Constituição sou eu, e é assim que ele interpreta a Constituição. Qualquer limite, qualquer força contrária que ele enxergue como limitação ao seu poder, que ele pretende absoluto, que ele é, porque ele tem essa formação autoritária, não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, é só ver as declarações ao longo desses últimos 28 anos, nos quais o presidente foi deputado federal, percebe isso, né? Então ele tem uma interpretação muito peculiar da Constituição, segundo a qual ele poderia fazer o que ele bem quiser. E quando você usa sempre esse primeiro trecho, da Constituição, que fala que o poder emana do povo, mas isso tem uma continuidade. Se você continuar a frase, ele fala que emana do povo, mas também é exercido indiretamente pelos seus representantes, ou então diretamente pela população. E dizer que o povo está autorizando ou quer que o presidente faça alguma coisa é uma falácia, também é uma interpretação equivocada, porque você só tem uma parte da população, a parte da população que apoia o presidente Bolsonaro, presente nas suas hoje. Você tem uma parte muito maior, uma parcela muito maior que está em casa e se manifesta de outra forma. E as pesquisas já detectam que a insatisfação é muito grande com o governo, tem mais de 50% de desaprovação. De novo, se esse governo fosse um governo forte, ele não precisaria dar essa demonstração que ele tenta dar hoje.
Eu já você pode perguntar para a Amanda, mas agora, 1h38, nós precisamos fazer um intervalo comercial para toda a rede Jovem Pan, mas continuamos transmitindo aqui na Panflix e no YouTube. Então, a Zoe Martinez.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Rede Jovem Pan, estamos aqui hoje acompanhando os atos de 7 de setembro. Nós temos os nossos comentaristas Amanda Klein, José Carlos Bernardi e Zoe Martinez. Na bancada, William Travassos, Mariana Fante. E a Zoe estava falando justamente sobre a fala da Amanda e sobre a visão dela em relação a Bolsonaro, a Alexandre Moraes. E nós acompanhamos aqui essa fala. Eu vou pedir a você que conclua a sua explanação.
Não, eu concluí. Muito obrigada. Era só isso mesmo, que eu fiquei na dúvida se ela estava falando do Alexandre ou do Bolsonaro, porque aqui o único que toma medidas antidemocráticas é o Alexandre de Moraes.
Amanda, para você, quem está tomando as medidas desta forma? Alexandre de Moraes ou Jair Bolsonaro? Quem é o totalitário?
Bom, primeiro é interessante ver de novo, né, como os bolsonaristas que supostamente defendem a liberdade de expressão têm muita dificuldade em lidar com o contraditório. Eles passam
uma pessoa que saiu
imediatamente
de uma ditadura comunista,
pessoais,
defende a liberdade,
e as interrupções,
minha pauta é liberdade, exclusivamente
e as interrupções.
Liberdade.
Exato, querida. Quando você fala em liberdade, isso implica em respeitar o tempo de fala e o direito de fala e de resposta do outro.
Claro,
você acabou de fazer a sua intervenção fazendo algumas acusações e eu posso respondê-las. Se você não sabe, até porque você não é jornalista, o André Mendonça, quando era ministro da Justiça, com base na Lei de Segurança Nacional, mandou investigar, quis investigar vários opositores do presidente Bolsonaro, entre eles jornalistas, advogados e pessoas que simplesmente carregavam faixas criticando o presidente Bolsonaro. Então, essa crítica estava sendo criminalizada. Eu gostaria que você defendesse também essa liberdade de expressão. Está muito claro aqui quem atua fazendo atos democráticos. A gente não vê nenhuma outra ala, nem nenhum outro segmento da sociedade saindo às ruas, carregando faixas, pedindo o fechamento de outros poderes, o fechamento de outras instituições.
E você sugere o quê?
Então, é muito fácil. Talvez isso não tenha alcance, né, num discurso muito binário, maniqueísta e superficial do bolsonarismo, mas é só a gente olhar para o resto do mundo para entender que hoje as democracias não caem com base em golpes, como acontecia no século XX, né, em golpes militares. Hoje, as democracias são corroídas por dentro. As instituições, os limites dessas instituições são constantemente testados. E é exatamente isso o que o Bolsonaro faz, né, ao fazer críticas e tentar dilapidar a democracia e corroer a democracia por dentro, criticando disputando primeiro o Congresso, como ele fazia no ano passado, a partir do momento, né, nas figuras do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, a partir do momento que ele consegue construir e consolidar uma base aliada e que você finalmente imagina que ele vá achar soluções ou saídas para os problemas do país através, por meio da política, que é assim que a democracia funciona, não. Ele escolhe, elege outro inimigo, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele começa a atacar o sistema eleitoral, exatamente como o Trump fez nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal está se defendendo. Então, essas reações do Supremo Tribunal Federal são justamente em defesa da democracia. Era o Supremo que deveria estar fazendo isso? Não. Não somente o Supremo.
Meu Deus, Amanda, essa saída, o Bolsonaro essa solução foi paciente e essa resposta demais, Amanda. Uma hora ele tinha que tomar uma atitude. Você quer o quê? Que seja todo mundo preso e o Bolsonaro fique lá só olhando? Chamam ele de antidemocrático porque está tentando tomar alguma medida democrática para soltar essas pessoas que foram presas por dar pelo
não
simples fato de
caso,
da sua opinião.
Não precisa se exaltar. Se você
não, não
estou
exaltada, Amanda.
É porque no discurso, você
meu
consegue
Deus,
eu
não
me
posso pensar que uma pessoa pode pensar assim.
Essas pessoas cometem crimes. Essas pessoas que são
crimes
presas,
o quê, Amanda?
Crimes
cometem. Quem chama o presidente de genocida? Isso sim é um crime, chamar o presidente da República de genocida.
Não.
Crime
não,
é pegar uma bola
crítica,
com a foto do Bolsonaro,
é
chutar,
isso
entendeu?
É
isso sim é crime, Amanda.
Crítica, querida, todos os outros ex-presidentes foram xingados de ladrão e outras coisas mais, isso também estava dentro do legítimo direito da crítica da população, essas pessoas não estão acima da lei.
E os manifestantes de esquerda que ateiam fogo na frente do Planalto, estão presos? Porque esses vão para a prática, esses vão para o vandalismo mesmo. Essas pessoas que estão presas da direita não cometeram nenhum crime. Crime de expressar a sua opinião? Porque eles não vão lá e matam o Alexandre de Moraes. Eles não vão lá e invadem o Supremo Tribunal. Eles simplesmente dão a sua opinião na internet, diferentemente da esquerda, que vai lá e ateia fogo na frente do Planalto. Isso sim é crime.
Agora, eu queria dar uma opinião
pois
aqui,
é,
me permite eu entrar em cena também?
Pode, ela está ficando muito sim. exaltada, ela é estudante
não, é porque
de direito,
você,
ela deveria saber.
Você quer, não, tudo bem, mas você quer usar esse argumento, né, de que eu sou bolsonarista? Não, minha pauta, eu não sou bolsonarista, não, minha pauta é liberdade.
Ah, não?
Liberdade, como uma pessoa que viveu na pele o que eu vivi, porque eu sou de Cuba, para quem não sabe, eu sou de Cuba. E me assusta muito
exatamente
a situação que eu estou vendo aqui no Brasil, porque tudo está se encaminhando para uma ditadura aqui no Brasil. E você, querida, que é da imprensa, por mais que você seja da esquerda e você apoie a esquerda, que a esquerda é antidemocrática, só para avisar, quando eles chegarem ao poder, tá, e acabarem com tudo como acabaram em Cuba, vão calar a tua boca também e você não vai ter a liberdade que você tem hoje de expressar a sua opinião, por mais sem noção que seja.
Eu queria
por favor, aí a defensora da liberdade, gente. Aqui, olha aí, permita. Olha aí a defensora da liberdade.
Não sou eu que estou falando, é o que aconteceu no meu país. Jornais, tá? Como a Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, o dono da revista apoiou Fidel. Depois teve que se exilar na Venezuela porque desapropriaram as dependências da revista. Foi assim que o Fidel agradeceu ele, que ajudou, que inventou mortes, colocou nas costas do Batista para o povo parar de apoiar o Batista e apoiar a revolução do Fidel. E se suicidou na Venezuela pelo peso na consciência de ter ajudado a formar o que aconteceu em Cuba. Tá? Então não é que eu sou bolsonarista, é a realidade, é isso que acontece quando a esquerda toma o poder.
O que me preocupa é o ar de superioridade, o ar de, eu queria chamar de arrogância, mas o ar de que a razão toda reside tão somente em uma opinião. A razão não é propriedade de A ou de B. A razão não é propriedade de quem quer que seja, que se arvore no direito de ser o dono da razão. A razão, ela tem hoje fundamento, no caso que nós estamos vivendo, na Constituição Federal. E esta razão reside em que o povo tem direitos, o povo tem deveres e o povo tem que ser ouvido. Ele é expressada, ou a opinião do povo é expressada uma vez a cada 2 anos numa eleição federal e na eleição para a prefeitura e para vereadores. E isto não está sendo respeitado, porque desde o primeiro dia que este presidente que foi eleito está lá sentado na cadeira do poder, não deixaram com que ele conseguisse governar, assim como Lula teve ampla governabilidade, claro, comprou meio Congresso ou mais do que meio Congresso ali com Mensalão, com Petrolão. Este é o governo que a dona Amanda aprova. Mas, assim, muito mais do que isso, eu queria ir além, um raciocínio um pouco maior. O que nós vemos hoje na rua é o povo assumindo um protagonismo político que antes só estava deitado nas redes sociais. Hoje, o povo assume esse protagonismo político indo às ruas. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, mas esta talvez seja, das todas as vezes, a mais importante numa data emblemática de independência e de liberdade. Eu queria ir além da independência e da liberdade, eu queria ir sobre a soberania do Brasil. O Brasil tem sua soberania e esta soberania é protegida pelas Forças Armadas. Ora, se os três poderes não são harmônicos, se os três poderes não estão ali jogando o jogo com lealdade, o jogo com ética, com parcimônia, dentro, usando os termos que o próprio presidente usa, das quatro linhas, quem deve entrar no meio deste campo? O que está previsto na Constituição, e nós temos que ler esta Constituição, é que o poder que tem todo o dever de ser aquele mediador ou que coloca um ponto final na bagunça, este é o poder armado, e a arma é aquela que manda em última instância. Então, me parece que se o Brasil entrar numa situação de convulsão social, nada mais justo que os militares calcem o coturno e impunham as armas para colocar ordem na bagunça.
Amanda, e a única Klein que está nervosa aqui é a Amanda, vendo essa mobilização nacional. Eu estou bem tranquila e feliz com o que está acontecendo hoje,
Amanda,
aqui no Brasil.
Amanda, para você, existe alguma instituição permanente do Estado que é contra a democracia ou está agindo contra a democracia? Ou nós temos pessoas, indivíduos, que estão jogando contra a Constituição?
Olha, William, bom, pelo tom de voz a gente consegue ver bem quem é a nervosa da história, né? Eu estou tentando fazer aqui meu trabalho jornalístico, né, de análise dos fatos, inclusive conversando com várias fontes, mas enfim, o que eu vejo hoje, William, de novo, é uma manifestação de uma parte, de uma ala da sociedade importante, em torno de 25% da população que saiu às ruas, que foi se manifestar. Nem todos eles concordam com essas pautas antidemocráticas e, de novo, quem pede o fechamento do STF e do Congresso é antidemocrático, sim, porque isso não tem previsão legal, não tem previsão na Constituição. Antes estava na Lei de Segurança Nacional. A gente viu que o presidente Bolsonaro hoje, há pouco tempo, na semana passada, aprovou lá esse texto com alguns vetos. Agora a gente tem uma nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que coloca ali uma série de crimes de ameaça às instituições, de quem tenta derrubar as instituições. E o presidente Bolsonaro flerta com isso, ele acena a essa saída, essa solução o tempo todo. Acabou de fazer isso em cima de um carro, de um caminhão de som, quando ele falou que ia convocar o Conselho da República amanhã e supostamente para deliberar, quem sabe, sobre um estado de defesa, sobre um estado de
sítio. Você deveria fazer parte do Conselho da República, Amanda. Eu acho, eu vou, inclusive, sugerir ao presidente, vou tentar descolar o celular do presidente e conversar com ele. Chame a Amanda para fazer parte da sua agenda todos os dias. 7 da manhã, Amanda, você liga para o presidente, ó, hoje o senhor vai fazer isso, hoje o senhor vai fazer aquilo, porque eu quero. Me parece que é isso que você quer. Você quer dizer para o Bolsonaro ou para o presidente ou quem quer que seja o que tem que ser feito. Amanda, pelo amor de Deus, concorre à presidente da República no ano que vem. O Brasil precisa de você, Amanda. O Brasil precisa. O Brasil que você representa quer te ver sentada lá no Palácio do Planalto.
Só que aí eu vou embora.
Não, querido, eu não estou me elegendo, eu não sou candidata a nenhum.
Mas então, pelo menos, seja a mentora intelectual do presidente Bolsonaro.
Calma, Bernardi, temos que ser calmos com as nossas palavras, senão vamos ser antidemocráticos. A única democrática é ela, porque está calma.
José Carlos Bernardi, Zoe e Amanda, vou pedir um minuto para vocês, daqui a pouco nós continuamos com esse debate. Nesse momento, vocês conferem pelo YouTube da Rede Jovem Pan e pela Panflix imagens direto do helicóptero
helicóptero da Jovem Pan que sobrevoa nesse momento a Avenida Paulista. Como vocês podem ver, a Avenida Paulista tomada de verde e amarelo, uma série de bandeiras ao longo de toda a avenida.
A agilidade do jornalismo da Jovem Pan, já com transmissão ao vivo do nosso helicóptero, lembrando que a Jovem Pan está cobrindo os atos de 7 de setembro com a força do jornalismo da rede Jovem Pan. Você que nos acompanha pelo YouTube Panflix, vamos direto para o nosso helicóptero. Nossa repórter sobrevoa neste exato momento, Beatriz Manfredini. Boa tarde.
Boa tarde, William, Mariana. A gente está sobrevoando a Avenida Paulista. Nesse momento, inclusive, a gente acabou de ver a aeronave do presidente Jair Bolsonaro sobrevoou aqui a Avenida Paulista, fez um voo breve aqui por cima e parou agora, pousou ali perto da região do Ibirapuera, justamente porque a expectativa é, né, que o presidente Jair Bolsonaro venha até a Avenida Paulista fazer um discurso por volta das 3h30 da tarde. Tem muitos apoiadores durante toda a extensão da Avenida Paulista, a gente consegue ver desde a Consolação, passando pelo MASP, onde já tem uma área reservada, ali provavelmente é onde o presidente Jair Bolsonaro deve falar para os apoiadores em breve, uma área separada, né, onde as pessoas não conseguem ali alcançar, e segue essa manifestação, essa quantidade muito grande de apoiadores até o fim ali da Avenida Paulista, já para o sentido Paraíso. A gente vê, como a Mariana comentou, uma grande onda de verde e amarelo, as pessoas usam essas cores, vestem bandeiras do Brasil e também tem muitas faixas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como ele deve falar por volta das 3h30 da tarde, ainda tem chão de manifestação aqui na capital paulista, que deve terminar por volta das 6h da tarde. Daqui de cima a gente vê que a manifestação também parece bem tranquila, sem nenhum ponto de pessoas se movimentando muito, todo mundo tranquilo ali realmente esperando já esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Vale a gente lembrar que hoje tem um policiamento especial, né, aqui na capital paulista, quase 4 mil policiais militares nas ruas para cuidar não só dessa manifestação da Avenida Paulista, que a gente observa aqui do helicóptero da Jovem Pan, como também da manifestação dos opositores lá no Vale do Anhangabaú, William.
Aproveitando essa imagem, essa área que está isolada é por questão de segurança, fica bem em frente ao MASP, é de onde o presidente da República vai falar. A previsão do discurso era 5 da tarde. Agora, Beatriz, já passou a informação que ele vai falar daqui a pouquinho, às 3h30. Agora, Beatriz, na imagem é possível ver, eu consegui acompanhar que nós estávamos ali do Conjunto Nacional, passando da Brigadeiro. E é justamente esse tipo de imagem que serve para o cálculo de pessoas na manifestação. Do helicóptero você tem uma visão melhor. Os manifestantes, eles começam ali na Consolação e vão para lá da Brigadeiro, ou a Avenida Paulista está ocupada do Conjunto Nacional até a Brigadeiro?
Olha, mais ou menos do Conjunto Nacional até a Brigadeiro mesmo, William. Quando eu conversei com os apoiadores pela manhã, eles me falaram, os organizadores, aliás, eles me falaram que a expectativa era de 2 milhões de pessoas aqui na Avenida Paulista. Então, a concentração maior começa um pouquinho depois da Brigadeiro e vem até o Conjunto Nacional. Mas muita gente pode sair ali agora pela Estação Brigadeiro e pela Estação Consolação, porque a Estação Trianon MASP, dessa altura do MASP, onde o presidente Jair Bolsonaro vai discursar, como você comentou, essa estação está fechada, ela fechou ao meio-dia e permanecerá fechada até as 8h da noite. Então, a gente pode esperar agora uma concentração um pouco maior de pessoas nas pontas, né? Então, nessa saída da Consolação, que já é mais cheia, e na saída da Estação Brigadeiro, que está um pouco mais tranquila, mas que deve sim ter gente saindo por ali. Então, aproveitando, né, esse metrô, essa saída alternativa, já que a estação principal da manifestação está fechada.
Beatriz, então, lembrando, agora são a hora certa na Jovem Pan, 1h57. Beatriz Manfredini.
Os pingos nos is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os pingos nos is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do Prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo Pan.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Ponto. Nós estamos acompanhando os atos de 7 de setembro e já estamos aqui no estúdio com a Adriana Reis e Thiago Benhaj. Eles vão agora com vocês aí e a expectativa para a fala do presidente que antecipou agora, né, Thiago, para as 3h30 da tarde,
a Beatriz falou, não está começando o Jornal da Manhã, né? A gente está chegando aqui nas próximas 2 horas com toda a nossa equipe, os comentaristas. E a gente continua acompanhando com o nosso helicóptero, inclusive, né, Adriana?
Com toda a nossa equipe mobilizada também por todo o país, então... para vocês até breve, a gente assume daqui para frente, então. Seguimos aí ansiosos acompanhando as manifestações e, claro, no aguardo, claro, para o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer, segundo as primeiras informações, entre 3h30 da tarde e 5h, Thiago.
Com possibilidade de atraso, né, como sempre. Bom, nesse momento, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. A gente continua com as imagens aéreas para quem nos acompanha pelas plataformas. A Beatriz Manfredini no helicóptero da Jovem Pan sobrevoando aqui a região da Avenida Paulista. Beatriz, o entorno da Avenida Paulista, o que você consegue observar em relação à segurança, o entorno da Paulista também muito policiado, e quem precisar ainda se deslocar com carro por essa região, consegue, se eu não me engano, atravessar a Brigadeiro Luiz Antônio, né? Porque as outras ruas estão bloqueadas.
Oi, boa tarde, Thiago, boa tarde, Adriana. Olha, o que a gente mais observa nos entornos, nas travessas da Avenida Paulista, são ônibus que deixaram pessoas para essa manifestação. A gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã, vieram ônibus de diversas cidades aqui do interior e também de cidades, por exemplo, do Rio de Janeiro. Muita gente veio até a capital paulista para fazer parte dessa manifestação e tem bastante policiamento, sim. A gente acompanha que sempre antes ali do cruzamento tem um carro da Polícia Militar, tem diversas motos espalhadas também pela avenida. E uma das alternativas, além da Brigadeiro Luiz Antônio, como você comentou, Thiago, também é a 9 de julho. Muita gente tem descido por ali para tentar desviar do trânsito, porque está complicado mesmo de passar ali pelas ruas que fazem, que atravessam a Avenida Paulista, né?
É isso, Beatriz. E olha, o William falava agora há pouco sobre a frase, né? A frase naquela faixa que a gente
mega
vem
faixa
acompanhando aqui. É uma, a frase diz: para a guerra com Bolsonaro. Essa frase que foi colocada nessa bandeira, não é, Adriana? E há, como nós já destacamos aqui, uma divisão justamente em frente ao MASP, onde o presidente vai falar mais tarde. Foi feito um cordão de isolamento, não é? Por questões de segurança, obviamente, e de qualquer forma a gente continua acompanhando esta fala. Ah, bom, aqui com o nosso Bernardi, e essa fala, essa inscrição na faixa, hein, Bernardi? O que isso expressa também para quem está indo às ruas esse 7 de setembro nessas manifestações para o presidente Jair Bolsonaro?
Eu diria, Thiago, boa tarde, Thiago e Adriana, bem-vindo aos estúdios aqui da Jovem Pan, voltando aos estúdios, vocês já fizeram o jornal logo cedo. Eu diria que o movimento não é uníssono, esse movimento que você está vendo aí. Há grupos diferentes. Nós temos aí pelo menos 14 caminhões que foram liberados para serem colocados como trilhos elétricos, e metade desse grupo aí tem os intervencionistas, que pedem o artigo 142 da Constituição, em que o Exército poder moderador. E esse aí mostra que o povo chegou num limite. O povo está num limite absurdo de que não suporta mais ver as arbitrariedades que o Brasil tem convivido nestes últimos tempos. Então, o Na Guerra com o Bolsonaro está mostrando que o povo está disposto a o seja lá o que for para que o Brasil entre nos trilhos, para que nós tenhamos um país pacífico. Que nós tenhamos um país, acima de tudo, que respeite a sua Constituição e, mais do que isso, em que o povo seja respeitado, em que a vontade popular expressa nas urnas seja respeitada, em que os eleitos sejam respeitados, em que o presidente da República, aquele que recebeu um mandato popular de 4 anos,